Amen. Thank you. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus
FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades pra você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô nem no só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume. Uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos, para vocês que nos acompanham ao vivo ou pela rádio 106.1 ou pelo nosso YouTube. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aos Vozes e Saberes na Cardeal FM. Para vocês que estão vendo aí pelo YouTube, qualquer horário, bom dia, boa tarde, está vendo aí a nossa reapresentação, também fica nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite. Não sei qual a hora que você está acompanhando Vozes e Saberes. Boa noite, meu amigo Paulo Viana. Como estás aí? Essa semana eu vou ter uma folga na quarta, né, Paulo? Em Bahia tem vitória, né?
Bahia tem vitória. Eu botar também óculos para ficar no padrão.
Não, melhor se não botar no chefe mesmo. Não é questão de padrão, não.
Ficar no padrão. Um grande abraço. Ai, que meu Deus do céu, é. Viu? Um grande abraço, Thiago. Um grande abraço ao nosso ouvinte da Cardeal FM, né? E eu sempre digo, né? E fico muito feliz em poder renovar esse aviso para o nosso ouvinte, em qualquer plataforma que ele esteja, é que sempre é uma noite de agradabilidade. Vozes e Saberes tem esse compromisso com você, e leva sempre um bate-papo aberto, fluido e, acima de tudo, atento às questões educacionais.
Verdade, meu irmão. Também dá boa noite aqui. Seja bem-vinda, Lucília Aquino, que é bióloga, nutricionista. Ela é mestre em alimentos, nutrição e saúde. E hoje a gente vai bater esse papo aí. Imagine, é o que a gente sempre fala, né? Hoje o sujeito ele está em eterna formação, né? Você vê. E quando a gente estava fora do ar, conversando um pouquinho, não teve essa linearidade, não, assim, bióloga e nutricionista, não, né? Foi nutricionista, bióloga, parou um pouquinho, fez uma mestrado e voltou para a licenciatura. Que é isso que a gente fala, né? A formação, ela é contínua, né? E não tem esse papel. Tanto que antigamente, eu brinco muito, Lucília, que antigamente a gente ia nos médicos e tava lá o diploma, né? Formado em medicina. E hoje não tem mais isso, né? Você vê que a formação, ela é constante, ela acaba mudando de área, né? Então, isso que eu acho bacana dos dias de hoje. É também um facilitador, né? Antigamente era muito mais difícil a gente pensar em mestrado e doutorado, e hoje está mais acessível. Mas seja muito bem-vinda à Cardeal FM, a nossa 106.1. E fale um pouquinho para nossos ouvintes sobre você.
Então, boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Espero que estejam me escutando.
Tá ótimo.
Tá tudo bem? Então, é justamente isso o que você falou. Eu acho que tocou numa tecla assim, bem interessante, que é a questão da gente ser um indivíduo, na verdade, ter um olhar multidisciplinar, né? E assim, quando a gente falava assim, dos nossos antigos, né? Assim, os sábios antigos, uma pessoa, um médico, não era somente, não só tinha só uma profissão. Ele não era só médico, ele era astrônomo, ele era filósofo, entendia de outros saberes, né? E eu acho isso muito importante, eu acho que é um pouquinho do que me guiou nessa trajetória aí, que às vezes pode parecer um pouco, assim, dispersa, mas nem tanto. Assim, eu considero assim, eu tive uma trajetória, né? Fiz nutrição, sempre preocupado com as questões de saúde, principalmente da família, né? Questões de diabetes, hipertensão. Aí eu falei assim, eu não vou fazer, eu quero fazer alguma coisa que trabalhe com a questão de alimentos, né? De saúde. E aí me deparei com o curso de nutrição em 2004, em 2005 entrei no curso de nutrição da UNEB. Gostei muito, fiquei muito feliz, fiz tantas coisas assim, né? Questões acadêmicas, trabalhos, enfim. Mas ainda ali na vontade, eu ainda sempre tive aquela vontade de trabalhar com a biologia também. Eu fiquei assim, tentando durante o tempo que eu cursava a nutrição, eu tentava vestibulares, que ainda eram vestibulares, a gente não tinha o Enem ainda. Então, aí tentava, nunca passei. Quando chegou no último, quando eu me formei em nutrição, passei em biologia.
Estava esperando isso, se formar.
Isso.
Para não atrapalhar.
Não atrapalhar, né, Paulo?
Não atrapalhar, que não atrapalhou. Mas assim, a gente sabe de carga horária, como era, né? Até então, naquela época, se podiam fazer duas universidades, mas depois a gente, né, não pôde mais com determinações presidenciais. Mas então, eu cursei a biologia. E nesse meio tempo, em 2010, até chegar ao 2018, quando me formei, eu busquei, né, me aproximar um pouco da área acadêmica, da área de pesquisa. Eu falei, senão eu quero muito essa área. Então, fui me aproximando de algumas conexões, né? E aí vi uma proximidade também com o meu trabalho. E então eu fiz uma pesquisa lá, né, quando eu entrei no mestrado, que era falando sobre a questão da comida de rua. E aí eu fiz, por fazer parte da secretaria em que eu trabalhava na prefeitura, que eu trabalho, na verdade, desculpa, eu trabalhei com a regulação da comida de rua, né, que é muito ainda, assim, a gente não tem uma visibilidade para o comércio informal de alimentos. Muitos alimentos sendo tratados como meros mercadorias nas ruas de Salvador, né? E aí a gente fez esse trabalho para pesquisar como é que estava sendo desenvolvido essa regulação, como é que tinha, tem regulação, não tem regulação. Então foi muito interessante trabalhar e estudar isso aí. Nesse meio tempo, como tudo, a gente não pode dizer que a gente é uma linearidade. Sim. Então, nesse meio tempo, eu me deparei com as práticas integrativas e complementares em saúde, ou terapias holísticas, como era muito abordado naquela época, então, né? Nessa época, eu pensei assim, eu preciso de alguma coisa que me dê um aporte, eu preciso de alguma coisa que me dê, assim, um centramento para continuar, né? Porque a gente sabe, a vida acadêmica, mestrado, é muito puxado, e aí eu pensava assim, eu preciso ter alguma coisa para me nortear. E uma das primeiras práticas que eu me deparei foi com a aromaterapia. Né? Fiquei fascinada, eu achava assim, não, só tem aromaterapia para fazer, vamos fazer. Até então, não acreditava, eu achava que era assim, somente um cheirinho, usar os óleos essenciais, até eu receber o primeiro vidrinho de óleo essencial numa das aulas que eu, né, tive a iniciação com a aromaterapia. E aí eu falei assim, gente, isso aqui, hein? Incrível. E fiquei fascinada. Não desgruda até hoje da aromaterapia. Sou aromaterapeuta. Terapeuta holística com habilitação em aromaterapia. E utilizo. E com isso, eu acho que foi um elo que aí juntou todas as partezinhas que aparentemente estavam desconectadas, que foi justamente eu querer essa vontade de unir a aromaterapia e a nutrição. Tentando fazer um paralelo, né? Trabalhando com as emoções, trabalhando com questões metabólicas, obesidade, síndrome metabólica. Então é isso que eu venho, né, estudando um pouco mais, tentando fazer esse paralelo. E aí aquela coisa, para não deixar de falar tanto, né?
Eu vou te cortar aí, você me tocou num ponto aí, eu tô aqui ansioso. Para lá, ministro, como é assim? Tiago, ela falou aromaterapia, aí eu me lembrei do quê? Essência de Nazaré.
Sim.
Eu não podia, né?
Verdade.
De todo estudo aqui da Rede Excesso de Comunicação, em busca. Hoje nós temos uma gama, né, de produtos em termos, um trabalho grandioso do padre Danilo Pinto sobre isso. Então, a Essência de Nazaré, tá certo? Que hoje não é essência, é que faz hoje da base, né? Precisa, né?
O que faz a Cardeal FM é Excelsio ser a única rádio que tem imagem pelo YouTube e cheiro.
E cheiro. Tem
esse
cheiro,
negócio de rádio, pela audição, não. A Cardeal e a Excelsio, ela tem audição, a visão, quem nos acompanha pelo YouTube, e o olfativo, né?
Os sentidos, né?
Caramba, tem hoje o sabonete, né? De mão, é uma coisa interessante. Quando você sair daqui, você vai lá, tem ali uma amostrazinha aqui na recepção para você ver, mas é uma coisa muito interessante. Fiquei muito feliz que você tocou nisso.
Sim.
E um outro detalhe é que você falou que juntou lá no final, e aí o que é que me lembrou disso, Lucília? Quando você faz a transição, quando você sai de nutrição, que chega em biologia, mas biologia tem uma coisa interessante, né? Que essa parte do todo, do sistêmica, né? A biologia nos traz essa ideia de sistema, né? Né? Da respeitabilidade de cada núcleo do sistema, porque ele se integra.
Sim.
Né? A teoria sistêmica, eu brincava disso, Tiago, eu dava aula no curso de administração, e a teoria que eu mais adorava no final lá era a teoria sistêmica, porque ele ia buscar a essência exatamente na biologia. Uhum. De dizer que os processos, né, o processo da entropia, o processo desestruturado, ele tende à morte.
Tende à morte.
Então você tinha que. Então eu acho legal que você, né, talvez, né, passando mais pela biologia, que lhe dá essa ideia de integração, né, sistêmica, né, te digo de opa, eu posso integrar tudo isso aqui. Mas, e aí vem a pergunta agora, isso é só um conceito pela leitura que você fez. Me explica um. Bom, teve alguém na família, e vou dar um exemplo meu. E hoje eu tenho um grupo de primas que ela diz assim: Paulo, tá numa festa, festa de 101 anos de minha falecida tia, que tem 2 anos de falecida, mas fez, então a gente fez uma festa de comemoração. E no meio da festa, do nada, uma prima minha gritou: não, Paulo é um primo que a gente adora, porque foi ele quem abriu a porta da academia para todos nós. Eu fui o primeiro de um grupo de primos, tá certo, de cursar a academia. Fazer uma coisa de graduação. E isso puxou. E eles comemoram isso. Como é isso na sua vida? Como é que aconteceu esse seu encontro com a academia? Foi uma coisa imposta pela família? Ah, foi a Lucília que disse: não, eu preciso me elevar. Sabe? Como é que teve esse encontro seu?
Olha, eu vou te dizer, eu não sei dizer assim. Assim, não existiu uma pessoa que pontualmente me dissesse assim: ah, não, você vai ser professora, conduzir. Não, eu acho que foi mesmo uma questão assim, eu tenho na família tias que são todos professores, né? Eu não sei, eu acho que isso tem uma carga, um pouco dessa carga, dessa herança, né? Eu acho que tá no genes aí também. Meu pai tem muita facilidade também, eu gostava muito como ele me ensinava. Matemática e tudo, ele sempre teve essa questão. E assim, mas eu sempre tive, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu colocava os bonecos na sala, botava os bichinhos de pelúcia e tudo e dava aula.
Tiago,
minhas amigas, como eu era mais velha do que elas, eu dava aula na né? Pegava uma madeirite, escrevia com gesso, não era giz, era gesso, e fazia, não, vamos dar aula, fazia a prova, imprimia no computador. E aí o pessoal ficava, ai, com medo até de fazer a prova, levando a sério aquilo.
Muito a sério.
Ó, levando a sério.
A monitoria.
Mas eu digo, assim, eu acho que isso talvez seja dom, né? Talvez não, com certeza é um dom. Mas, assim, tem essa raiz. Eu acho que um pouco dessa raiz familiar, tios, um filósofo, outro professor de letras com francês, né? Eu acho que isso acabou pesando, né? Assim, e acabei indo para a área da biologia, muito voltada para a questão assim da paixão com as plantas que eu já tinha, né? Então eu acho que agregou, né, essa vontade de estudar as plantas, me debruçar e ver um pouquinho mais do que eu já tinha visto na própria nutrição, mas focada para a questão dos alimentos, né, dos vegetais. Mas eu quis mais aprofundar na questão mesmo da fisiologia, né, da anatomia das plantas, enfim, tudo que vem com plantas eu sempre me apaixonei. E aí, como pude interligar com a docência por causa da licença, porque eu fiz licenciatura em biologia, aí eu sou extremamente grata, né, de ter tido esse encontro.
E assim, a gente percebe que hoje também você trabalha com a nutrição e práticas integrativas, né? E é o que a gente já comentou aqui algumas vezes no Voz dos Saberes, essa noção do indivíduo como um ser, da sua integralidade, né? E a gente percebe, a gente teve algumas entrevistas aqui sobre o Enem. E quantas pessoas estão ali extremamente capacitadas no seu cognitivo, mas o emocional não. E aí quando chega ali na prova, dá aquele velho branco, né, que a gente fala, e não sai nada, né? Então, assim, enquanto a gente não perceber que o ser humano é esse ser na sua integralidade, de fato, né, onde a parte física, emocional, cognitiva, até a espiritual, elas estão conectadas, eu acho que nada vai funcionar de fato. E você traz 2 fatos aí de graduação bem interessantes, que é a biologia, que como o Paulo traz, né, que é essa questão biológica mesmo, sistêmica, né? Sistêmica, e a nutrição, né? E tem um ditado que uma amiga minha fala muito, que não sou muito, assim, regrado na nutrição, não, né? A gente sai um pouco da linha, mais do que deveria. Então, ela disse, Thiago, a gente é o que come, né? Então, é nesse sentido também, você vai realmente estar se moldando ali, né? E aí, como é que é essa sua formação para também a Lucília profissional, a nutricionista, né? Como é que você vê essa parte integrativa?
É assim, na verdade, a parte integrativa foi que justamente ela trouxe respostas para o meu mundo de lacunas, de perguntas que eu tinha, né? É, você trabalhar com a pessoa e você vê ali os componentes, você faz tudo certinho. Como, né, a gente traz da faculdade, cálculo de dieta, fazer tudo, né, nos seus conformes. Não digo que isso está errado, não, mas não só isso.
Sim.
Né, a gente precisa considerar também os fatores que estão ali, né, atrelados. Como é que está a qualidade de sono dessa pessoa? Como é que está? A pessoa, ela caminha, ela se exercita. Se exercitar não é se extenuar, fazer uma atividade extremamente desgastante, mas ter, levantar, levar prazer nas coisas que vem fazendo. Como é que está essa pessoa? Ela está bebendo, ingerindo água direitinho, né? E assim, como é que, né? Então, isso aí tudo leva a essa questão de uma saúde completa. Não basta só eu trabalhar só com os alimentos físicos. Sim. E esquecer desses alimentos que nutrem a alma, nutrem a mente da gente. Então, quantas vezes você pega e faz um recordatório e depois disso a gente transforma em uma orientação alimentar e as pessoas às vezes não seguem, não por conta de, porque não querem, né? Não querem, não existe isso, mas existem diversos outros fatores que fazem com que a pessoa não siga um plano alimentar. Então, a gente tem que estar de olho nisso, né? No caso, a gente que trabalha, e principalmente nessa perspectiva integrativa, a gente tem que estar com aquela escuta, né? Sensível, observando as pessoas, né? Cada pessoa, né? Cada indivíduo. É o que eu trabalho, assim, na questão da nutrição funcional, é respeitar a individualidade de cada um. E a individualidade não só bioquímica, mas também todo
a rotina dessa pessoa,
todo esse contexto. Então, para que isso realmente faça sentido, contribua realmente para a pessoa, é necessário a gente considerar todos esses outros fatores. Não é somente a questão ou somente alimentar. Eu preciso saber o que está se passando com a pessoa para que aquele alimento, até mesmo, ela faça bem àquela pessoa. Sim. Naquele determinado
Thiago,
momento.
Olha que coisa importante a Lucília tá traz aqui, porque é uma luz de explicação técnica, né? Porque olha que fato. Eu levei um tio meu, quando ele faleceu, mas numa clínica de Itaigara, eu trouxe lá da roça, lá de Oliveira, ele foi aqui consultado e fizemos os exames. E quando foi levar o exame para o médico, o doutor disse aqui para ele, olha, o senhor está com isso, a partir de hoje o senhor não come isso. Aí fez aquela proibido disso, tal, e depois me procura nutri para poder, mas essas coisas estão proibidas de comer. Ele desabou no estacionamento. Quando chega no carro, está desabando e chorando. Aí eu entendi, né, a lógica. E aí voltei para o consultório, seu Thiago, e aí pedi. Disse, essa pergunta, preciso falar com o doutor. Esqueci de perguntar o da receita aqui. Ela está atendendo. Rapidinho, enquanto ele... No intervalo entre um atendimento e outro, esperei ele, botou. Aí eu entrei na sala e disse, doutor, o tio talvez não morra da doença, mas certamente vai morrer de inanição. Aí, dois aspectos. Primeiro, que o médico foi extremamente sensível, porque ele compreendeu o que eu estava dizendo a ele. Ele disse, cadê seu tio? Eu digo, ele está aí fora, manda ele entrar. E aí, entra meu tio com os olhos mais lágrimas e tal, cabeça baixa. Doutor, despeja a cabeça. Ô, seu Antônio, por favor. Eu falei aquilo que é pro bem do senhor, mas vamos fazer diferente. O senhor costuma comer isso tantas vezes, o dia tá esse, tá pronto. O senhor vai começar primeiro comendo só uma vez, depois a gente vai cortando devagarzinho, vai diminuindo. Aí fez todo um outro plano, mas vai naquele plano, corta agora. Tal, porque disse a ele, ele é um homem da roça, acostumado a comer tudo isso todo dia,
isso
toda
traz,
hora.
Paulo, exatamente essa visão integral do ser humano. Né? O ser humano não é uma máquina.
É por isso que eu estou felicíssimo essa colocação, porque foi um fato real que eu vivi. Sabe, de você entender o ser humano e de que você, de repente, vai morrer de inanição, vai morrer mais rápido que da doença.
Porque você está lidando ali com comportamentos, né? Emoções da pessoa. Você chegar, imagine você cortar com aquilo que nutre a pessoa, mas não nutre somente a questão fisiológica, como eu falei. Você nutre de emoções a pessoa. A pessoa tem uma questão afetiva, né, ligada com o alimento. Sim. O alimento traz recordações, traz, né? Imagine, ele, né, morando, ele é na roça, essas
fazia
coisas.
As comidas,
então,
a farinha dele,
toda uma questão afetiva que envolvia. Então, você tirar aquilo ali é tirar o prazer daquela pessoa. Então, como médico, ele foi sensível e foi fazendo aquilo aos pouquinhos. Então, é esse tipo de pensamento que eu gosto, né, de trazer. Você tem que estar ali atento. Eu digo assim, atento aos sinais. Sim. Atento aos sinais da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa.
E essa ideia, eu acho interessante, Paulo, que você traz aqui, que é assim, você ver a pessoa na sua integralidade, você não aprende isso na academia.
Não.
Eu tenho muito medo da moda. Salvador gosta muito de moda. Né? Principalmente na área da saúde, tem muita modinha. E isso me assusta. Tinha uma época que eu lembro que minha filha disse que, meu pai, vou no médico aqui, pererei que ele é ortomolecular. Não vai não, porque o Conselho de Medicina não reconhece isso. Não vou pagar uma consulta particular no médico, o próprio conselho dele não reconhece. Né? E a gente vê que hoje, essa ideia de medicina integrativa, e aí essa é a preocupação, e você consegue ver a diferença do profissional. O profissional que entende o ser humano de uma forma integral, o profissional que quer entrar na moda, né? Então, claro, óbvio que quando você diz, não, fiz biologia, aromaterapia, você começa a pensar também, não apenas no cognitivo, no seu caso, nutrição, não apenas no físico também, na nutrição, mas naquele ser humano por inteiro, né? Então, Paulo, quando você traz o exemplo do seu tio, eu acho que é fantástico isso aqui, porque é a parte emotiva. O que aquela alimentação remete àquele ser humano, né? E tem uma coisa, Luzia, que talvez seus pacientes sejam totalmente inversos. Muitos falam assim, não, agora não, Trancila, porque agora, veja só, eu vou estar de férias, então férias é hora de chutar o balde. Se chegando aqui em dezembro, vou chutar esse balde. Para mim já é o contrário, férias é o melhor tempo que eu tenho para fazer. Eu
tô em casa. Minha readaptação.
Eu tô em casa, Paulo. Como é que a pessoa que trabalha 40 horas, com aquela horinha de almoço, né? Claro, tem pessoas extremamente disciplinadas que levam ali sua comida, eu acho tão bonitinho. Minha filha me ensina muito, ela tem muito mais essa parte de exercícios e alimentação do que eu, muito mais. Então, assim, claro que tem gente que consegue. Eu não consigo. Até porque almoçar em uma hora para voltar para dar aula, tem dias que eu prefiro não almoçar.
É um exercício.
E eu substituo por açaí, porque assim, sala de aula são saunas de aula, né? São saunas. A rede municipal são saunas de aula. Né? Não é esse negócio de ar-condicionado, é só propaganda. Sou louco para dar aula nas escolas da publicidade. Mas assim, a sauna de aula, então você almoçar e com o estômago pesado. Então, muitas vezes, eu tomo um açaí ali que me alimenta, tá? Sim. Talvez, assim, fica até feio falar isso na frente do nutricionista. É um alimento geladinho que vai me levar para essa sauna de aula e vai ficar muito melhor aquela tarde.
Sim.
Né? E vai suprir ali umas necessidades quando eu vou sentir fome, pelo menos. Né? Então, mas nas férias, não. Nas férias, eu tô em minha casa.
Regrado.
Posso voltar. Posso até me sentir europeu. Tirar até uma cestazinha ali, ó, após o almoço. Dar uma relaxada de 20 minutos. Porque no dia a dia, eu não consigo. Então, no meu caso, o que muitos nas férias veem como problema, época de Natal. Não, claro que o dia realmente do Natal, se vai pra casa de família, você exagera um pouquinho, com umas coisinhas a mais. Mas, assim, férias pra mim não é problema. Problema pra mim é o horário de trabalho, segunda a sexta.
Dia a dia.
Né? Todo mundo chuta o balde final de semana eu corro atrás desse tal balde, que eu chutei de segunda a sexta.
Eu faço o inverso.
Mas por essa questão, é essa adaptação que a gente conversa aqui hoje.
Sim.
Né? Você vê realmente o ser humano como esse ser integral.
Uhum.
Né? E que cada um é cada um.
Cada um, né? Cada um.
Então, quando você traz a história do seu tio, Paulo, mostra e ilustra muito bem o que a gente vem na entrevista de hoje, né? Quer ver esse ser humano, como é que você corta a parte afetiva? A comida era o mínimo.
Não, a comida era... Mas ele fazia tudo, ele plantava, ele comia o que ele plantava, comia o que ele fazia, né, o que ele produzia. Então,
é toda uma relação, né, que era envolvida, desde o plantio, colocar lá em semente, até chegar ao prato.
É, a criação dos todo bichos, com cuidado.
É toda uma relação, né? Toda uma relação com a natureza, que somos natureza, né? Sim. A gente não está dizendo, a gente está lá, ela não está lá, nós somos, eu sempre falo isso. E assim, o que eu achei, você falar sobre a questão, ah, eu tomo um açaí, aí depois você vai me dizer, não existe, assim, o certo e o errado que eu considere, assim, numa alimentação, mas o que tem mais, assim, proximidade com a funcionalidade da coisa, sabe? Da, assim, é o que você tem, para consumir naquele momento, foi o açaí. Se você tem o açaí, você, dentre esses alimentos, né, que a gente pode estar falando, outros alimentos que, se a gente for comparar com os alimentos que são riquíssimos em açúcar, os fast foods, o que seria melhor? Um açaí que é gelado, que é mais natural possível, ou um fast food, uma pizza, ou né, um pastel?
Eu poderia piorar ainda, minha vida.
Piorar. Justamente, o açaí tem antioxidantes, é fantástico. Então, é o que você tem. Então, em outro momento, será que você não pode estar substituindo? Então, eu trabalho muito com essa questão de acordos, né?
Sim, sim.
Que é muito mais, respeita muito mais a individualidade da pessoa por aquilo que ela está predisposta. Porque, como eu falo, a gente fala, cada dia, cada pessoa, e a gente tem que estar atento ao que ela faz no dia a dia. Então, nesse momento, a refeição que ele teve foi essa. Ainda bem, ele não pulou a refeição. Ele se alimentou com outro tipo de alimento. Mas, assim, ele, em outros momentos, ele pode estar fazendo essa, como eu posso dizer, assim,